Semana do Consumidor Samsung é no Magalu. Link na descrição. Proteja sua navegação e use NordVPN. Link na descrição. Gabriel Ávila, como foi de Páscoa e feriado aí nesses últimos dias?
Ô, Camila, vou te dizer que foi muito tranquilo. Basicamente, comendo e dormindo muito, como todo feriado deve ser, idealmente.
Sim.
E por aí?
Foi de boa, também descansei muito. Também foi um fim de semana que, assim como no fim de semana passado, nós tivemos o encerramento de alguns animes da temporada, né? Até já dando um spoiler de um dos temas do programa, mas vocês já sabem aí, já tá na thumb, já tá no título, enfim. Mas eu fiquei assistindo bastante coisa, descansei, saí um pouco, mas só pra casa de família mesmo, sabe?
É, assim, ou almoção, né?
Não é nem almoço. Inclusive, ouvinte do lado do bunker, se você é cristão, eu peço desculpas, porque eu postei no meu Instagram que eu comi uma pote de uma carne na sexta-feira, entendeu? Porque eu não tenho isso. E aí, assim, desculpe ao ouvinte que enfim, foi mal, mas eu não tenho essa, como eu não tenho religiosidades, cristianismos da vida, eu fiquei bem de boa. Então, mas assim, independente de você ser cristão ou não, o que importa é o feriado pra descansar. Isso aí, gente, não reclame de feriados. Entendeu?
Se bem que assim, eu tô falando aqui, né, feriado isso, feriado aquilo, mas o feriado mesmo foi sexta-feira, eu trabalhei, né, era meu plantão, então
você
assim...
Você estava de plantão.
Eu estava, sim. Mas por sorte foi um plantão super tranquilo, assim, deu pra depois ser feliz nas jantas e almoços que foram esse final de semana, basicamente.
Comi lanças, exatamente, eu comi muito chocolate, talvez eu esteja, sim, um pouco arrependida de tanto chocolate. Não, Gabriel, é que eu comi chocolate, eu comprei um ovo daqueles que é metade preto e metade branco, não vou falar, uhum, a marca porque não estão pagando, então não vou falar.
Exatamente.
Mas eu fiquei nessa brincadeira de comer um pedacinho do branco, um pedacinho do preto, um pedacinho do branco, um pedacinho do preto, aí eu estava enjoada. Eu estava com mal estar depois porque eu comi muito chocolate misturado. Eu acho que o problema foi misturar as duas bandas de chocolate, entendeu?
Então, entendi.
Me senti uma criança de 10 anos que come muito chocolate na Páscoa e fica enjoada. Tem que tomar um antiácido, sabe? Porque, enfim, eu... Enfim, gente, não existe vida adulta, tá? Existe
não,
só uma
não, basicamente...
vida e uma grande infância.
Então, basicamente essa experiência deu o toque que é isso. Tentar... viver as glórias do passado, que é comendo como uma criança, só que no corpo de um adulto que não aguenta metade. Porque criança é maneiro por causa disso, né? Criança é um negócio que... aquele ditado que Deus protege. Porque, mano, é inacreditável. Eu vejo meus primos brincando assim e, tipo, a molecada tem uma energia, uma vitalidade. Ele se quebra e arranha, e aí levanta e brinca de novo e não sei o quê. Sendo que eu, se eu trabalho um dia com as costas meio torta, eu fico entrevado o resto da semana, tá ligado? Tipo, como pode isso? E, basicamente, a vida adulta é isso. A gente tentar recuperar aquela magia, mas num corpo que não aguenta mais.
Não, mas você ainda não chegou nos 30, Gabes, mas é uma experiência perto de 30, 30 a mais ali, de, nossa, estou com mau jeito, o que aconteceu? Levantei torto, respirei errado, sabe? É uma grande experiência, mas... Foi uma boa Páscoa. Gosto de feriados, vai demorar pra ter feriado. Nós teremos, acho que o 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Vai ser uma quarta, mas não é feriado emendão. Então é aquele... Feriado de quarta é aquele meio mais ou menos, né?
Uhum. É, só pra dar aquele respiro e aguentar os outros dois dias.
Exatamente. E aí eu acho que tem um Corpus Christi em junho. Aí depois disso lascou-se. Mas é isso, ouvinte do lado bunker. É a vida do proletário, é contar os feriados do ano. Então a gente divide aqui essa experiência com vocês. E agora a gente vai pro programa. Lado bunker! Um dos temas que a gente vai falar essa semana é sobre a estreia de mais um filme do Monstrão, do Gojirinha. Porque Godzilla e Kong chegou aos cinemas e o Gabriel vai dizer o que, que ele achou.
Problemas em questões à vista, mas a gente vai falar disso em breve. E sabe o que chegou também? A temporada atual de animes chegou ao final e a gente tem muita coisa pra falar, principalmente a Camila, porque ela é o taco de carteirinha aqui e ela vai dar muitas opiniões.
E pra terminar esse programa com a energia lá em cima, a gente vai falar de novo sobre ela. Essa personagem que já se tornou icônica no cinema mundial, que é a porta do Titanic. Sim, ela voltou e vamos explicar como. For centuries, there was harmony. The Titans were the guardians of nature, and the great apes became the protectors of humanity. Gabriel Ávila, bora começar com a energia lá em cima, porque você, fã de carteirinha do Gojirinha, foi assistir mais um filme de Godzilla que chegou aos cinemas, que dessa vez, mais uma vez, né, ele tá dividindo ali o protagonismo com o nosso queridíssimo Kong, só que dessa vez eles são brothers, né, eles não estão lutando, quer dizer... Eu não sei, me conta, eles não estão lutando mesmo?
Então, qual é que é o esquema? Esse filme novo do Godzilla que tá chegando nos cinemas é Godzilla e Kong, né? Eles até já deixaram meio que essa parceria implícita. O Novo Império, que é uma continuação de Godzilla vs Kong. Então só de ter essa mudança já faz sentido essa dúvida da K de é amigo, não é e tal. E basicamente qual que é o esquema? Ele se passa depois da grande briga que eles tiveram e depois, né, se uniram e tudo mais. E ficou cada um pro seu lado. Godzilla tá de um lado, Kong tá do outro, um não invade o território do outro, tamo numa boa. Só que aí as coisas começam a se complicar quando no território do Kong surge uma nova ameaça, que é tão grande, mas tão grande que ele precisa de uma ajuda. E quem que ele vai pedir ajuda? O Godzilla. Só que o Godzilla é um baita babaca. E aí quando invade o território dele, ele quer brigar. Então assim, eles são aliados e rivais ao mesmo tempo e tudo mais.
Amigas
assim.
Amigas e rivais, você lembra?
Exatamente.
Dessa novela do SBT, gente? Amigas e rivais, é isso que eles são. É isso.
Seria um subtítulo muito bom, Godzilla e Kong, amigas e rivais. E qual que é o esquema? Eu puxei na abertura por problemas, e aí dá a impressão que, né, o filme é ruim, não sei o que, e qual que é o esquema? Pra mim, qual que é o problema? É que ele começa muito bem, porque assim, de primeira ele parece que ele vai fazer tudo certinho, ele finalmente vai colocar o Monsterverse, né, que é como é chamado esse universo dos monstros feitos nos Estados Unidos, nos eixos, porque ele diminui o núcleo de personagens humanos, por exemplo, no Godzilla vs Kong você tinha vários núcleos de personagens humanos ao longo do mundo todo e não sei o que, e nesse você tem 3 personagens humanos e acabou, sabe, e 4, vai, e dê graças a Deus por isso. E aí ele dá bastante tempo pros monstros sozinhos, sabe? Eles estão lá explorando, estão arranjando briga, estão tirando o cochilinho numa maravilha do mundo moderno, sem humano pra encher o saco, sem parecer um documentário do National Geographic pra falar agora o Kong está bravo, sabe? Ele demonstra isso, ele deixa o Kong ser o personagem, tipo, mano, assim...
Ser o protagonista de sua história, afinal o filme não se chama Pessoas da Empresa Monark. Inclusive tem uma série, né, sobre a tal...
Exato.
Uma série com Kurt Russell e tudo, que é só sobre essa parte dessa agência que mexe com a chegada de monstros e tal. Então, assim, a série vai pros humanos e o filme se chama Godzilla e Kong. Quem eu quero ver, então? Godzilla e Kong. Tantantã.
Exatamente. Olha que surpresa, não é mesmo? E no começo o filme faz isso muito bem, assim. Tanto que ele até se joga muito na fantasia mesmo, que é uma parada que já tinha rolado no Godzilla vs Kong, agora é meio que amplificado, de que, assim, eles investem no conceito que é a tal da Terra Oca, vamos dizer assim, que é como se fosse uma terra dentro da terra, onde vivem os monstros mesmo, da onde é que eles surgiram e tudo mais e tal. E essa parte, como eles meio que assumem, eles não tentam mais ter o pé no chão de antes, aquela coisa sombria e tudo mais, é super divertido, com pouco humano, cada monstro fazendo seu bagulho, arranjando suas tretas. Então assim, pô, maneiro. Só que aí, do nada, inexplicavelmente, no meio do filme eles falam, não, quer saber, sabe o que tá faltando? Humano pra explicar tudo. Ai, porra, aí não dá. Aí, sabe? Aí veio um gosto amargo, porque assim, o filme foi adoçando a minha boca desde o começo, da primeira cena, sabe? A ação é muito maneira, a comédia funciona, não tanto no núcleo dos humanos, mas a parte dos monstros, tem umas cenas genuinamente engraçadas. Se a Camila passou vergonha comigo no Menino e a Garça, se ela tivesse comigo no Godzilla e Kong, eu acho que ela tinha me agredido, porque teve uma cena de pancadaria que eu dei um berro de risada, assim, porque realmente é engraçado, sabe? Funciona. E aí, em determinado momento, eles falam, não, peraí, a gente precisa expandir essa mitologia dessa franquia do Monsterverse, a gente precisa pensar em mais filmes, em derivados do Caramba 4, então a gente vai colocar os humanos numa situação super específica que precisa que eles falem muita coisa em pouco tempo, porque afinal de contas a gente tem mais briga de monstros pra mostrar, e isso é o meio do filme, ele cria uma barriga entre a pancadaria, entre aspas, silenciosa, né, sem falas dos monstros, com um falatório insuportável por parte dos humanos, e aí vou falar, ah, véi, você jura? Sério que vocês vão fazer isso agora, nessa altura do campeonato, tá tudo bem, sabe?
O ponto pra mim, que eu acho, assim, eu mudei de ideia sobre em relação a esses filmes de monstrões. Por quê? E eu acho que a ideia que eu tinha é a ideia que a galera teve nesse filme e ela deu errado porque a gente descobriu algo melhor que se chama Godzilla Minus One. E sim, vamos falar dele de novo nesse podcast, porque o ponto é o seguinte... A gente nos filmes de Godzilla e Kong, e até nos filmes solo do Godzilla também, tem esse ponto que é os humanos. Como você equilibra isso? e como isso é colocado de uma forma satisfatória, novamente, em um filme que se chama Godzilla e Kong, em que a gente quer ver a briga dos monstros.
Exato.
E aí o ponto que eu acho, Gabes, que eles aprenderam a lição de casa errada, é que assim, vamos diminuir a participação dos humanos, só que se você diminui muito a participação dos humanos, você fica um filme praticamente só de ação. Né? Você até cria ali uns dramas com os monstros também e tal, mas o foco fica sendo mais na ação, que é o que eles entregam de melhor ali, né? De briga, sim, entre eles e tudo, e exploração desses mundos e tal. É algo grandioso. E aí Hollywood tem essa coisa de que você precisa, não, vamos trazer, né, para as pessoas se relacionarem, e você traz de volta o núcleo humano, como você até falou na crítica, como quase como se eles tivessem se arrependido do que eles fizeram no primeiro ato do filme. E eles, não, gente, vamos voltar, pessoas, ó, o elenco, a gente pagou o elenco, tem que mostrar a cara do elenco, né? Tem que estar no pôster e tudo, todas essas coisas. Mas o ponto que Godzilla Minus One trouxe é que não é pra ter humanos, é que é pra gente se importar com a história dos humanos. E eu acho que essa é a dificuldade que Hollywood não tá conseguindo fazer, e eles poderiam fazer muito bem se eles quisessem, até nessa ideia de criar um plano de uma franquia a longo prazo. Porque, sim, Gabes, em Godzilla Minus One, a gente conhece o personagem que é o protagonista, e em 10 minutos você tá torcendo pra aquele cara. Você está torcendo pra ele. Você quer que ele conquiste coisas boas na vida. Você se relaciona com as falhas dele. Então eu acho que o problema de Hollywood nos filmes de monstros não é necessariamente inserir humanos, mas inserir humanos que são tão fakes e tão plásticos que, pra mim, o Godzilla e o Kong tretando, eles são mais reais do que as falas das pessoas, sabe?
Sim, total. E a sensação, o gosto ruim que fica é muito por conta disso, porque parecia que o filme tinha sacado, no sentido de assim, já que a gente não sabe muito bem o que fazer com esses humanos, o que ficou claro em todos os filmes anteriores do MonsterVerse, talvez um pouco menos no Kong, que tem uma outra proposta, é mais um filme de guerra
e
tal.
E é interessante, mas, assim, inclusive, a gente pegar o histórico do Kong pra falar disso, porque o Kong, o King Kong é um personagem que a gente só gosta pela relação dele com uma humana.
Justamente.
Tipo, ele é exatamente esse contraponto de que a gente tem que se importar. Mas você botar qualquer personagem, qualquer criança carismática pra ficar apontando o dedo e falando, olha lá os bichos, não é isso, né?
É, então, e até que do jeito econômico que eles estavam fazendo na relação do Kong justamente com uma menininha, né? Tava até que agradável até o ponto onde eles falam, não, peraí. Aí essa menina e o núcleo dela vão ser a chave pra gente expandir a franquia. Tipo, mano, não, é um peso muito grande. E pra você jogar simplesmente do nada no meio do filme, de tipo assim, não, peraí, agora é a hora da exposição, é a hora da mitologia. E aí fala. Tipo, e cria uma barriga tão grande no filme, porque aquela, isso acontece, essa virada, acontece indo pro terceiro ato, né, que é o clímax, a hora que você tá esperando a pancadaria acontecer, e aí eles param essa parte pra ficar falando. E assim, eu agradeço que eles tentem corrigir erros de filmes anteriores, eu agradeço que eles tentem aumentar a mitologia, porque tem pano pra manga, mas assim, você fazer isso às custas do próprio filme que você tá fazendo é muito covarde, sabe? Justamente por isso, parece que eles falam, não, realmente, peraí, deu de monstro, agora vamos pros humanos e dane-se os humanos, sabe? E pra mim, o filme só não foi realmente uma experiência tão frustrante, um negócio que, tipo, eu saí bravo da cabine, triste e tudo mais, porque aí quando ele volta pros monstros, aí volta a ser maneiro pra caramba. Volta a ter aquela, o que a gente quer ver, que é a pancadaria, o negócio fica absurdo, é quebração sem parar, sabe? E aí é maneiro, e aí o filme termina meio que, pra mim, pelo menos, numa nota positiva de que, tipo, beleza, não foi perfeito, longe disso, ele se embananou todo onde não precisava, mas assim, pra proposta, tá ok. E eu acho até interessante puxar essa comparação do Minus One, cara, que você puxou, porque assim, é bom entender que o Godzilla, por mais que todo mundo pense nele pelo primeiro filme, que é aquela coisa dramática, séria, fazendo comentário sobre bomba atômica, não sei o que, é uma franquia de 70 anos que ao longo do tempo foi se desenvolvendo por caminhos muito diferentes, assim. Tanto que depois do primeiro filme, ele foi ganhando sequências que deixaram mais esse lado crítico e tudo mais, em favor do entretenimento, que foi algo que o primeiro filme fez muito bem, né? Um monstro gigante, você fala, pô, se a gente colocasse dois monstros gigantes, se a gente colocasse três monstros gigantes, e por aí vai. E nessas, aí a franquia ficou meio que oscilando entre o momento, vamos pensar, crítica social, metáfora, e o momento, vamos zoar. Tanto que muita gente talvez não sabe, mas assim, nos filmes japoneses do Godzilla, tem viagem no tempo, tem humano com poder psíquico, sabe? Tem raças alienígenas que controlam monstros e vêm pra Terra. Então assim, são várias questões muito fantásticas e absurdas que cabem ali. Então, assim, o que eu quero dizer é que esse filme não é que ele não entendeu o Godzilla, que ele fugiu demais. Tipo, não é que o Minus One é a única forma de fazer Godzilla, não é isso. Mas é que mesmo dentro da fantasia que ele se propôs, ele deu uma cagada, sabe? Mesmo se jogando na galhofa, na piada, ele dá uns dois passos pra trás e fala, não, peraí. Sabe, eu tô brincando, mas é meio sério, sabe, tipo, vamos zoar, mas calma lá. E aí você fica, pô, se decide, tá ligado? Ou você vai se jogar de cabeça na zoeira, ou você vai tentar ser sério, sabe? Define um caminho e vai até o fim, porque senão é o que acontece nesse filme. Ele é maneiro quando ele podia ser muito mais, sabe?
Exato. É, eu acho que o ponto é não entender o tom que você quer dar pro filme. Porque, assim, longe de mim, gente, dizer que todo filme tem que ter significados e simbolismos e tal. Estou assistindo várias coisas que estão deixando meu cérebro, assim, lisinho. Eu não quero pensar, eu só quero sentir. Então, acho que poderia ser um caminho, mas Hollywood tenta criar uma coisa grandiosa sem necessariamente ter as ferramentas pra isso. Essa é, pra mim, a questão. Por que o Minus One? Qual que é a questão do Minus One? Por que ele é tão importante? Ele é um filme sem nada de humor. Assim, não tem camadas de coisas engraçadas, assim. Ele é um filme denso. E ele é um filme que ele é denso porque os realizadores trouxeram toda esse ponto, essa analogia que a gente tem do Godzilla com Segunda Guerra Mundial, com bomba atômica. Essa analogia tá muito clara. Então, quando você põe esse significado por trás no filme, pra mim, ele ganha um peso gigantesco. Porque é aquilo que eu já falei em alguns podcasts aqui. Aí quando vai acontecer alguma coisa, o Godzilla vai destruir um prédio, não é um prédio. Tem pessoas naquele prédio com as quais eu me importo. Então, não é só um efeito acontecendo em tela. Eu tô tipo, não destrói porque a pessoa tá lá, meu Deus, a pessoa vai morrer, sabe? Você criar um sentido desse peso. Isso é um caminho, e é o caminho que Minus One escolheu. E Hollywood fica nessa. Eles não querem aprofundar ao ponto de você criar personagens relacionáveis. E aí eu também sinto que a franquia de Godzilla e Kong oscila muito nesse sentido, porque a gente já teve vários atores que passaram e não voltaram, gente que deu certo que não deu certo. E aí a gente, eu acho difícil de me relacionar, porque toda hora tem uma pessoa, um humano diferente no filme de monstro, que eu não sei exatamente o que ele tá fazendo. As pessoas explicam o cargo dele lá, especialista de não sei o que, como uma coisa muito passando, assim, sabe? A importância dele, o que ele faz ali, não interessa, é só uma justificativa de roteiro pra ele estar em tela. E aí tudo o que acontece ao redor dessas pessoas é isso, são conveniências pra elas estarem lá, mas não tem um motivo pra elas estarem lá. Aí eu sinto que Hollywood, é isso que você falou, Gabes, não escolhe nem fazer um filme, um mega tubarão de Godzilla e Kong, tipo, gente, não vai ter nada aqui. Além de diversão, você vai vir numa montanha-russa com a gente, pega uma mãozinha na mão do Kong, uma mãozinha na mão do Gojira, e vamos nos divertir nesse grande parque de diversão. E eu, tipo, eles não fazem nenhuma coisa nem outra, ficam no meio do caminho, e aí, assim, você acha que é um filme divertido de final de semana? Pra alguém olhar e falar, ah, vou me divertir, ou você acha que as pessoas vão sair, ah, não foi tão bom assim? Porque você gostou das lutinhas. Gabes e eu, bastidores do Bunker, Gabes e eu tivemos uma discussão de várias mensagens no Telegram, que eu falei, Gabriel, você não gostou desse filme. E o Gabriel, não, mas eu gostei. Eu falei, Gabriel, o que você escreveu não é que você gostou. E ficamos assim até sair uma crítica coesa, porque...
Sim.
É isso, né, Gabe? Tem coisas boas e ruins, né?
Exatamente. É essa divisão que é muito complicada, porque... O lance é o da expectativa, por exemplo. Eu já fui com a expectativa calibrada, eu sabia exatamente que não seria um Minus One, pelo contrário, tanto que saindo da cabine eu vi muita gente comparando e fiquei tipo, não, galera, não era essa a proposta desde o primeiro momento, sabe? Na primeira cena você vê um bagulho tão absurdo de ridículo, mas propositalmente, que você já tira essa coisa da equação, sabe? Então não vai ser dramático, vai ser zoeira, beleza. Só que aí... Quando vai chegar na hora da zoeira, eles dão um passinho pra trás e falam, não, peraí, vamos zoar, mas nem tanto, vamos devagar aí e tal. Então, eu fiquei nessa divisão entre, peraí, eu gostei mais dos momentos positivos, os momentos negativos me tiraram mais do sério, o que que acontece? E pra mim, aí, no fim das contas, até é bom a gente estar gravando esse podcast uns dias depois, que eu consegui pensar melhor no filme, eu fecho que é um bom filme, é divertido, sabe? Se você for com a expectativa certa, se você for sabendo que vai ser um filme burrão, que não se leva a sério nem por um segundo, em que o que ele brilha é o que tá no título, que são Godzilla e Kong saindo na porrada. Se você for com essa cabeça, se você for nesse intuito, você vai se divertir. Agora, se você for esperando uma grama além disso, aí não posso te ajudar, sabe? E nem o filme, pelo jeito, porque ele deu o passo pra trás, né? Covardes.
É, infelizmente, pelo que você me conta, Gabriel, eu muito provavelmente vou esperar pra assistir esse filme em casa, porque eu vou fazer com vários filmes que eu assisto, que aí as partes que eu não gosto eu avanço. E no cinema não dá pra fazer isso, né? Porque se desse, até daria, né? Pra gente... Eu quero assistir só um média-metragem de Godzilla e Kong lutando juntos. Mas, pra quem está curioso, inclusive, para a supracitada crítica de Gabriel Ávila, ela tá aqui na descrição do episódio, e a gente explica também se o filme tem cenas pós-créditos. Eu vou perder cliques ao falar isso, mas não tem, tá?
Não,
eu
tô
pensando, tipo, não tem.
Você honestidade com... acima de tudo.
Exatamente, vou ser honesto com o seu ouvinte. É, não tem cena pós-créditos, é filme da Warner, né? Filme Warner barra Universo. No geral, não tem. Às vezes acontece, mas é um pouco mais raro, então... É, pode terminar o filme, pode ir embora. E a gente vai escrever um pouquinho mais. Gabes está preparando vários materiais sobre, inclusive, essa lore do Godzilla, pra gente entender um pouco que esse personagem tem mais camadas do que parece. Mas é isso, gente. Godzilla e Kong tá em cartaz nos cinemas. Eu não vou ver.
Olha, eu honestamente, se eu pegar, por exemplo, ele estreou justamente no feriado. Se eu tivesse de bobeira em casa no feriado, mesmo já tendo assistido, eu assistiria de novo justamente porque pelo menos a parte de porrada é tão maneira e divertida que, tipo, eu aceito o pedágio que é aguentar esses humanos chatos, sabe?
Ah, eu não aceito porque eu já pago o pedágio pra sair de Cajamar pra ir pros lugares, Gabriel. Eu já pago muito.
Tem
pedágio,
essa?
Não dá.
Literalmente.
Literalmente pedágio, eu não aguento mais pedágios. Let's get it.
Falar em chegar, em chegadas, também temos despedidas, né? E, aparentemente, a temporada de animes está chegando ao fim. E por que eu digo aparentemente? Porque eu manjo zero, eu não acompanho praticamente nada. E, para a sorte dos nossos ouvintes, que não vão se contentar com eu aqui sendo burrão, temos Camila Souza para explicar direito qual é que é esse esquema de encerrar a temporada, que anime que terminou, que não terminou, como é que foi, e o que, que ela mais gostou, porque, afinal de contas, você tem visto muito anime, né, cara?
Exatamente. Quero dizer que dor e sofrimento, porque a gente tá encerrando a temporada de inverno, né? A gente separa as temporadas de anime por conta das estações, só que pra gente é as estações trocadas, né? Então, enquanto pra gente tá terminando o verão, lá pra eles está terminando o inverno. Então, estamos terminando a temporada de inverno dos animes. E eu estou em sofrimento, Gabriel Ávila, porque teve muito anime bom e acabou! E assim, vai ter mais temporadas? Provavelmente, inclusive já temos algumas confirmações, mas até lá a gente provavelmente vai se contentar com os mangás que já estão em publicação no Brasil e tudo. Eu vou falar mais disso mais pro final desse bloco, porque eu vou falar basicamente de três animes aqui que foram os destaques dessa temporada de inverno e terminaram recentemente. É, e até dar dicas pro Gabriel Ávila também começar a assistir algumas coisas que são legais. Começando por Frieren e A Jornada para o Além. Gente... Ai, gente, esse anime. Queria muito falar sobre esse anime, porque ele estreou... Vocês sabem que eu comecei a acompanhar mais coisas otaku, voltei mais ou menos no meio do ano passado. E Frieren foi um anime muito responsável por me colocar de volta nesse mundo, porque ele me fisgou de um jeito incrível. Porque, tipo, o rolê é assim. É a história de uma elfa que ela teve uma aventura de muitos anos com... um grupo de heróis ali pra derrotar o rei demônio, só que a gente chega no anime no final dessa história. Eles terminaram de derrotar, eles estão comemorando a derrota. E aí, a partir do final dessa história, que seria basicamente uma aventura de RPG, praticamente, a gente vai acompanhando como essa elfa lida com a passagem de tempo, e a gente vai revisitando toda a jornada dela com os heróis em flashbacks. Mas assim, gente, os flashbacks, eles não são sobre, nossa, a gente derrotou tal pessoa, a gente derrotou tal coisa. O ponto desse anime, e pra mim isso pegou pra mim como uma pessoa que gosta de histórias medievais, nesse sentido de como os elfos ou qualquer outra criatura mágica ou mitológica que viva mais que os humanos lida com o tempo. E aí, Gabriel, aí eu caí da cadeira. Aí eu caí da cadeira, porque, assim, ela fala coisas como, por exemplo, ah, tá passando um cometa, ou tá tendo uma chuva de meteoros aqui, a próxima eu levo vocês em tal lugar que é mais bonito de ver. E as pessoas olham pra ela e falam, mas a próxima chuva de meteoros é daqui a 50 anos. A gente ou vai estar muito velho, ou a gente não vai estar nem mais vivo. E pra ela é marcar um rolê mês que vem, sabe? Tipo, ah, não, mês que vem eu vou com vocês lá naquele bagulho que é mó legal, que eu conheço. Então, a passagem de tempo pra ela é muito estranha e eu senti vários momentos de tapa nas nossas caras de humanos de como a gente não está percebendo a nossa passagem de tempo. Eu fiquei, Gabriel, assim, sabe, de você... Eu vou te deixar na bad agora. E talvez eu deixe muitos ouvintes do lado do bunker na bad nesse momento.
Vamos lá.
Mas pensa o seguinte, vamos, vem comigo. A gente tem mais ou menos uns 30 anos, eu e você, pertinho.
Sim.
Você ainda não tem 30, mas estamos perto. Se a gente viver até uns 70, a gente tem mais 40 anos de vida. Sabe o que você botar, assim, de pensar, tipo... A gente tem mais ou menos uns 40 anos de vida. Uns 30 com a gente mais ativo. E a gente não está fazendo as coisas que a gente deveria fazer. Porque a gente está preocupado com o que vão pensar, com não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente não faz as coisas que a gente quer fazer. E a porra do tempo está passando. Sabe?
É, ele não tá esperando a gente decidir, né?
Exato. E aí, tipo, não é tanto tempo. Sabe, você olhar assim, tipo... Com 30 anos, você tá mais ou menos na metade da sua vida, sabe? Frieren fala sobre isso, porque ela não entende isso. Só que quando cai as fichas pra ela, cai as fichas pra você, sabe? E tipo, nossa, eu deveria ter perguntado mais sobre tal pessoa. Eu deveria ter conversado mais com ela, perguntado do que ela gostava, me relacionado mais. E eu simplesmente não fiz porque eu achei que ia dar tempo de fazer depois. E às vezes não dá. E aí, Gabriel, assim... E tudo isso com uma animação lindíssima. A animação é lindíssima. Lindíssima. Lindo. Lindo. Trilha sonora muito boa também. Então é um bagulho que, semanalmente, durante metade de um ano, eu entrava nessa jornada de cabeça. Sim. E olha que episódio de anime é curto, é 20 e poucos minutos. Mas eram 20 e poucos minutos da minha semana em que eu ficava pensando sobre a minha vida. E agora acabou. Agora eu não vou mais pensar sobre
nada. Então, eu acho incrível isso, que no bloco anterior você tava falando que você gosta de assistir coisas, né? Que não precisa pensar, que deixa o cérebro lisinho. E aí o primeiro anime que você puxa é um negócio sobre a finitude da vida. Tipo, pelo amor de Deus, Camila, que isso?
Exatamente. Eu tô balanceando. É que eu tô assistindo uns K-drama. Eu falei de K-drama aqui no outro programa, mas eu tô assistindo uns K-drama, assim... Que é só tipo, ai, ele salva ela, os negócios assim, tipo, é isso que eu preciso, é isso que eu preciso. Justamente pra fazer o equilíbrio, né, Gabe? Balancear a brincadeira ali. Então, Frieren tem mangá em publicação, então vou atrás do mangá, porque eu estou assim, eu estou em sofrimento, completamente em sofrimento. E vou falar agora sobre o segundo anime que foi encerrado nessa temporada de inverno, que é Diário de uma Apotecária. Esse aqui, a experiência foi totalmente diferente, Gabriel. Oposto.
Conte-me. Porque, assim, antes de você contar a sua experiência, eu só acho bizarro que, assim, como eu vejo por cima, né? Até porque como a gente trabalha no site, se aparecer, tô aqui cuidando das notícias, e aparece uma notícia, eu vou ter que escrever e tudo mais. Mas esse, especificamente, eu nunca precisei lidar com ele no trabalho. E o título eu acho muito bizarro. E, tipo, Diário de uma Apotecária. Primeiro, o que diabos isso significa? E segundo, por que, que isso é interessante? Então, por favor, me explique.
Bora lá, eu fiquei, exatamente, falando sobre a minha experiência, quando a Apotecária lançou, eu não estava acompanhando, porque eu já estava acompanhando outros animes da temporada e tal, tem muita coisa pra assistir, eu queria chegar em 200 episódios de One Piece, que agora, que acabou a temporada, eu vou dar uma retomada e tal, pra chegar no 300, me acompanhe nessa jornada aí, gente, vai ser legal, mas tem muita coisa pra assistir, então a Apotecária eu não comecei a ver, e todo mundo começou a falar desse anime, e falei, tá, bom, tem na Crunchyroll, já tem uma assinatura, bora lá, vou assistir. E aí, ele me pegou, Gabes, que eu comecei a ver, ele tava quase no fim da temporada, eu maratonei, tipo, 20 e poucos episódios em 3 dias.
Eita!
Mais ou menos, pra Entendi. Chegar junto, perto com o final da temporada. A Apotecária, diferente de Frieren, me exigiu uma suspensão de descrença com algumas coisas. Na verdade, exigiu que eu deixasse algumas... coisas de lado pra eu conseguir assistir. Por quê? A gente tem nessa história um imperador. E a gente tem lá o castelo do imperador, toda a morada dele e tal. E nesse lugar, você tem as concubinas do imperador. Então, ele é o imperador que ele tem uma imperatriz, sim. Mas ele tem as concubinas. E ele tem filhos com as concubinas e tal. 2024, né, gente? Eu comecei a assistir e eu fiquei tipo... That's wrong, isso é errado, errado. Eu fiquei me coçando. Conversei com Priscila Ganico sobre isso, inclusive, que é difícil começar, porque é uma história que tem muitos traços ali de machismos e homens e mulheres. E eu tipo, nossa, mas parece muito tóxico para as mulheres. Eu achei que ia ficar na bad assistindo, sabe? Mas a animação é muito bonita e o texto era muito bom. Então eu falei, olha, tá, eu vou deixar de lado tudo isso que tá me segurando aqui, porque essa história parece boa. E se eu ficar apegada com essas coisas, e isso acontece muito em produções asiáticas, se você ficar muito apegado com, e não entender o recorte histórico, às vezes, que aquela história tá contando, você nunca vai assistir. E aí é uma decisão tua. Não tô dizendo que tá certo, tá errado. Eu decidi deixar os meus incômodos de lado pra assistir. E a série, o anime, é muito bom, Gabes, porque no meio de tudo isso, ele consegue colocar temas como sororidade feminina, por exemplo. E tipo, sim, a realidade desse mundo é muito hostil para as mulheres. E as concubinas que estão ali estão sendo rivais, assim, porque uma quer agradar mais o imperador ou a outra. Mas ao mesmo tempo, elas se unem um pouco, elas entendem a dor uma da outra como mulheres que estão naquele ambiente, só elas vão entender aquela dor. Então, teve momentos que eu não esperava, e eu falei, puxa, que bom que eu consegui deixar de lado os meus incômodos e continuar essa história, porque eu ganhei uma história incrível com isso. E aí, a gente tem, Gabes, do jeito que Frieren, a elfa, é uma protagonista incrível, a gente tem Diário de uma Apotecária, a Apotecária. Do título, que é a Mal Mal, que é uma menina, assim, de uns 14, 15 anos, mais ou menos, uma jovem. E ela é uma apotecária, ou seja, ela estudou com o pai dela e tudo, que é basicamente... Não é que ela é uma médica, mas sabe, um boticário, assim, sabe?
Uh-huh,
tipo, alguém
sim.
Que mexe com ervas e curas e coisas que vão te ajudar e tal. Então, ela é a apotecária nesse sentido. Ela tem todos esses conhecimentos. Ela é um pouco Mary Sue das ideias, tá? No sentido de que ela entende de tudo. Tudo. Mas, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí se é clichê. Ah, não, porque usou... Não quero saber, gente. Ela é incrível. Ela é incrível. Porque ela tem um raciocínio lógico. E, inclusive, Paloma Pinheiro, que também cobre animes no Bunker... Ela falou que ela é meio Dr. House, assim, sabe? Que ela pega alguém que tá doente e fala, mas o que, que pode estar deixando essa pessoa doente? Será que no dia tal ela passou uma maquiagem que foi feita a partir do pó de não sei o quê, da flor tal, que pode ser veneno? O negócio vai longe, Gabriel.
Uhum. Então, era justamente isso que eu ia comentar, porque eu achei curioso que no meio dessa minha confusão de não sacar qual é que era, quando eu vi o texto da Paloma comentando sobre mistura, né, de influências e ter ali Sherlock Holmes, House, né, Dr. House, justamente por conta desse lado de medicina, de investigar um caso e tal, eu fiquei muito curioso porque, assim, o House já é uma grande homenagem ao Sherlock Holmes, e o Sherlock Holmes é meio que o personagem ali que deu forma às histórias de detetive que a gente conta e lê e assiste até hoje, e aí você mistura isso tudo num ambiente tão diferente, porque a gente pensa em Sherlock Holmes, você pensa, era vitoriana, Inglaterra, aquela coisa. Houses, corredores de um hospital super luxuoso e tal. E aí você vai pra um mundo totalmente diferente disso, com um contexto totalmente diferente disso, eu fiquei, caramba, mano. No mínimo, curioso, principalmente porque é mistério com comédia, né?
Exatamente. Então, a Mal Mal, ela é uma protagonista incrível. A criação dela de personagem. E aí, qual é a questão? Você vai descobrindo, junto com ela, e às vezes coisas que ela até já sabia, que nem tudo nesse ambiente é o que parece. Você vai descobrindo coisas que acontecem em bastidores, você tem muitos mistérios ali dentro do que circula aquele imperador e tudo. E é assim, cada episódio, Gabriel, é a mesma coisa de Frieren. A cada episódio eu tava tipo, puta que pariu, que bagulho bom da penga, bem escrito. E a animação, é muito difícil dizer qual é o melhor, mas a animação de Apotecária, eu acho que tá um pezinhozinho acima de Frieren.
Caramba.
Porque é lindíssimo, a fluidez, você tem, existem cenas que são de festivais, né, festival de primavera, festival de inverno, eventos, assim. Toda forma que é desenhado, os figurinos, cenários, movimentação, eu acho incrível. E eu deixo essa dica para qualquer um, incluindo o menino Gabes aqui nesse rolê, que goste de animação. Porque o que o Japão faz com animes, desde sempre, é absurdo. E eles continuam fazendo, eles continuam dando um passo além. Eu gosto muito de animações estadunidenses também e de outros países, mas, gente, quem gosta de animação não precisa virar otaku. Eu acho que isso não precisa se colocar rótulos ou falar, eu só vou assistir anime agora. Mas pega uma outra coisa pra ver, até por questão de repertório. Porque a gente chega, às vezes, pra ver um desenho americano e a gente fala, nossa, que coisa incrível, o Japão tá fazendo isso há 15 anos, assim, sabe? com animação. Então eu acho que é uma descoberta legal. Apotecária é incrível.
E é bom pra rebater, né? Você ficou na depressão com o Frieren? Vamos pra Apotecária pra...
Pô, foi muito isso. Foi exatamente isso que aconteceu. E agora eu vou comentar sobre o último, que eu prometo que vai ser um pouco mais rápido, que é Solo Leveling. Já falei com vocês aqui sobre Solo Leveling, inclusive recebi mensagens no Instagram, não lembro o nome do moço, mas que ele falou que começou a assistir Solo Leveling de tanto Priscila e eu falarmos sobre ele, então...
Olha aí...
A evangelização está funcionando.
É, levando a galera pro caminho das drogas pesadas, tá vendo? Começa
exatamente.
Assim, ah, vou ver qual é que é. E quando você vê, você tá maratonando todos os animes da temporada e ficando em depressão quando ele acaba.
Gabriel, é exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente esse esquema de pirâmide que eu entrei e cá estou, em pleno abril de 2024, chorando por causa de uma elfa triste. Solo Leveling é a adaptação de uma novel sul-coreana. E aí, pra mim, o ponto é... A história em quadrinho sul-coreana e a novel sul-coreana são boas. São, assim, eu acho que é uma evolução do gênero shonen. Que é esse gênero do moleque forte de lutinha, sabe? Tipo, Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball. Esse rolê de tem um cara que é forte. E a gente vê que esse anime é direcionado pra um público adolescente. Pros meninos, especialmente. Mas como falei anteriormente, nunca liguei pra isso. Sempre gostei de shonen pra caramba. Solo Leveling, pra mim, é um ponto acima do shonen. Porque você tem esse protagonista, que ele é considerado o mais fraco do mundo. E ele, assim, ele quer sobreviver. Ele não quer ser herói, ele não quer salvar ninguém, sabe? Tipo, ai, Athena, vou salvar Athena. Ele quer que se lasque.
Ele não quer ser o Hokage.
Exatamente. Ele quer sobreviver e salvar as pessoas que ele ama, que é a família dele. Ponto. Então, eu acho que é mais relacionável... E é uma história que tem muitos pontos de maturidade por causa disso. Mas o nosso protagonista, ele é meio chato. O Jimu, ele é meio... A gente vai começar uma discussão aqui que a gente não deve. Mas ele é meio tá. Light Ayagami, sabe? Que é do tipo, eu sou o deus do mundo. É, sabe?
Nossa, eu não posso esperar pra Netflix fazer uma adaptação e esse moleque ser um pau no cu. Mentira, brincadeira, parei, volta.
Vai ser, ele é o Cristiano Ronaldo, ele é o Sou Lindo. Ele fica no espelho e fala...
Entendi.
Entendeu? Ele é esse meme
é
do Sou Lindo.
É,
então... Aí é um pouco mais complicado, mas existe um motivo, obviamente, pra ele ser dessa forma e tal. Só que no quadrinho sul-coreano, você passa mais rápido dessas partes chatas. E eu sinto que o anime, pra mim, ficou muito boring essa primeira temporada. Ficou muito chato algumas partes, sabe? Porque essa criação de mundo em que a gente tem portais que se abriram e tem monstros, ao mesmo tempo que tem os caçadores que vão lutar contra esses monstros, eu acho que tem muito potencial e a história fica só no protagonista.
Oh, sim.
Só. E assim, eu sei que é esquisito eu falar, o protagonista deveria aparecer menos, mas... Não é dar que o destaque não fosse dele, mas se ele aparecesse um pouquinho menos, na hora que ele enfiasse a cara na tela, a gente ia estar urrando. Porque você ia aguardar pela chegada dele. Eu tipo, nossa, mano, ele vai vir e vai, tipo, ele vai apresentar uma cena legal. Só que é só sobre ele. E como ele é meio chato, como eu já falei, fica chato, sabe? Fica meio.
Sim.
Fica meio boringzinho. A parte técnica sobre a animação não entregou nada demais. Isso foi uma coisa que me incomodou também, porque existem cenas de luta dentro dessas dungeons e eles poderiam ter ido além. Não é que é ruim, é competente, é bonito, mas não vai além. E sendo que eu acabei de falar de dois animes que botam o pé pra cima em relação à animação. Então eu olhei e falei, bom, foi uma primeira temporada de Solo Leveling bem arroz com feijão. Apresentou o mundo, focou muito no protagonista, animação só ok. Agora vamos ver o que eles vão fazer na segunda temporada, que inclusive já está confirmada.
Confirmou,
tá confirmada.
Né?
Orçamento, acho que foi bem de audiência. Tem muita gente, inclusive, que não conhece a novel, que gostou mais do que eu que conheço. Então,
faz sentido.
Acho que fez um bom trabalho, mas eu esperava uma coisa assim que todo mundo ia estar falando sobre isso. E ninguém está falando sobre isso. Além de mim. Então, assim,
só se fala em outra coisa.
Só se fala em outra coisa, entendeu? Então, eu acho que ficou um pouco abaixo, sabe? E aí,
entendi.
Com uma segunda temporada no forno, eu olho assim e falo, pô, gente, eu estou esperando, assim, a primeira temporada... Você sabe, Gabriel, primeira temporada de qualquer coisa, a gente passa um paninho, né?
Sim.
Primeiro
a galera
ano,
testando as águas, né?
Exatamente. Tipo, de qual personagem as pessoas mais gostam, não sei o quê. Segunda temporada, gente... é pra vir voando, tá? Eu não espero menos do que isso. A gente ainda não tem previsão, obviamente, porque a produção de animes no Japão precisa de tempo pra tudo ser feito de um jeito legal. Mas teremos segunda temporada de Solo Leveling. Temos segunda temporada de Apotecária confirmado. E não me confirmaram ainda segunda temporada de Frieren. Eu vou morrer. Se não... Eu não vou morrer. Mas eu vou ficar muito triste. Se não tiver... Eu estou, assim... Ai, Gabriel. Eu estou, enfim. É muitos sentimentos. Muitos sentimentos.
É difícil. E eu fico pensando, enquanto você estava contando tudo isso, eu fiquei pensando como deve ser triste você acompanhar tanta coisa ao mesmo tempo e elas acabarem todas juntas. Porque assim, claro, vai começar uma nova temporada com outros títulos, beleza. Mas assim, sei lá. Morre de uma vez, sabe? Às vezes quando eu acompanho série, normalmente eu acompanho uma série por vez, sabe? E o luto, sabe, de parar de acompanhar uma parada já é triste. Imagina se... fossem 3, 4, sabe? Sinto exatamente. Muito a você e os nossos ouvintes otakus aí.
Todos os otakus ouvintes do Bunker estão abraçados nesse momento, mas, Gabriel, enquanto uma temporada termina, outra está começando. Esse é o charme da indústria de anime. Então, como eu falei, a Paloma, que cobre animes aqui no Bunker também, fez uma lista com 10 animes imperdíveis da temporada de primavera, que começa agora, no mês de abril. Muita coisa chegando na Crunchyroll, inclusive. Então, deixo aqui a lista na descrição desse episódio para vocês darem um look lá. Agora, Gabriel, vamos encerrar esse programa de... A gente já falou... Falamos muito. Eu falei muito.
Falamos você muito.
Falou, cada um falou muito em seu respectivo bloco de especialidade. E agora a gente vai falar de uma besteirada, de uma anedota. Porque é isso que vocês gostam aqui no lado Bunker, que eu sei. Temos uma personagem em Titanic que é mais importante do que absolutamente tudo, que é a porta. A bendita da porta. Quem é Leonardo DiCaprio perto da porta? E nós tivemos um retorno de toda a narrativa da porta do Titanic porque ela foi leiloada. Leiloaram a bendita da porta por um valor equivalente a mais ou menos uns 3,5 milhões de reais. Gabriel, o que fazer com essa
olha
informação?
Eu acho incrível porque, assim, leilões, né, de coisas relacionadas a cinema, série, rola direto e tal. E só que o que me impressionou nesse é que tinham outras coisas sendo leiloadas junto com a porta. E uma delas era, tipo, o chicote do Indiana Jones, tá ligado? E nada trouxe mais grana do que a porta do Titanic. E eu acredito muito, de verdade, que se deve a toda essa mística a respeito dela. Porque, assim, perdoem pelo spoiler, mas, né, filme de 25 anos atrás, em que o final a gente tem o casal, né, separado, acontece a desgraça, o Titanic é partido no meio, e aí o casal tenta se salvar. E aí a Rose fica na porta, ela se salva, e o Jack, não. Ele não fica, não sei se por... Eu não lembro exatamente se por medo de afundar ela ou porque, entre aspas, não cabe, sendo que é uma porta gigantesca, e aí ele solta e virou uma estrelinha no céu. E eu acredito muito que toda essa mística, porque desde então, criou-se esse debate de a porta cabia os dois ou não cabia, sabe? É uma parada meio a versão cinema do Capitu traiu ou não, sabe? E eu acho que essa discussão ávida, que já durou anos e anos, foi o combustível pra galera se matar nesse leilão pra poder pegar essa porta, jogar numa piscina e tentar boiar com duas ou três pessoas em cima dela, sabe?
Exatamente. Como o Gabes falou, essa se tornou a maior venda em relação a esses leilões de peças icônicas de Hollywood. Então, assim, maior valor já pago por essas figurinos, essas coisas de set, é na tal da porta. E o ponto do final do Titanic é que, assim, o Jack, eu acho que o Jack já tava entregue. Eu acho que ele não queria mais lutar. Ele, coitado, né? Ele só se lascou nesse filme. Ele conheceu o amor da vida dele. Mas, assim, tirando isso, foi só pancada pro lado do Jack. Então, acho que ele não estava, assim, com muito afinco. E ele poderia ter subido na porta. A justificativa, se eu não me engano, o James Cameron já falou sobre isso. Porque esse negócio da porta foi muito longe, gente. Vocês não têm ideia. E a justificativa é justamente uma das coisas que o Gabe falou. Que ele ficou com medo de subir na porta. E ia ser muito peso. E a porta ia virar pra um lado. Então, a Rose ia se molhar toda, de ficar congelada também. Mas, assim, eu acho que para essa narrativa funcionar melhor, Gabe, tinha que ter feito uma porta menor. Porque a porta é muito grande. Tinha que ter botado ela, assim, sabe, num cantinho? Porque, sabe...
Se assistindo a cena, você não compra que não caberia duas pessoas ali, na moral. Pô, a Rose fica deitada, irmão. Pô, chega pro lado, minha querida, senta um pouco, sabe?
Eu ia contar uma anedota, até gaguejei, porque eu fiquei pensando, como porque eu abordo isso no episódio do lado bunker, mas eu abordo abordando, né? Porque vocês são meus brothers, eu sei que vocês vão entender. E o Gabes vai entender isso também. Quando você namora, que você começa a ir na casa da sua namorada, do seu namorado, da pessoa que você está junto, geralmente tal pessoa tem a cama de solteiro. E vocês dormem os dois na cama de solteiro. Cabe! E exato, cabe bem, tá bom? E vai além, eu vou parar de falar agora. Mas assim, sim, gente, dá pra fazer muita coisa, tá? Então, tu não vai me dizer que não cabia na porta. Então,
exato, sabe? Pelo amor de Deus.
Eu acho também, Gabriel, que compraram essa porta pra botar duas pessoas em cima dela boiando pra ver o que ia acontecer.
Mas eu tenho certeza, porque a gente pensa, né, não, comprou no leilão, a pessoa vai, sei lá, envernizar, vai deixar, vai fazer tipo uma estátua, não sei, o cacete, eu tenho certeza que a primeira coisa que vão fazer é tacar numa piscina e subir em cima, eu tenho certeza. Eu poderia apostar esses 3 milhões de reais aí que essa porta, que essa porta custou, que é isso que vai acontecer.
Eu porque aposto é eu esses 3 milhões que eu não tenho.
Exato.
Ó, a gente tá fazendo esse programa no começo de abril de 2024. Essa notícia é da semana passada. Eu vou esperar. Eu espero que a internet não me decepcione, porque precisa surgir um vídeo dessa porta. E eu vou voltar aqui pra falar disso. Vocês me cobrem, mas eu vou ficar de olho em todas as notícias relacionadas à porta do Titanic, porque o tira-teima final chegou, Gabriel.
É isso aí. Aproveitar, Camila, agora eu vou roubar o seu espaço. Nem sei se você tinha pensado em algum encerramento. Olha aqui, ó, surprise. Porque assim, eu fiquei pensando, enquanto a gente comentava essa notícia, e agora já indo pro encerramento, que, pô, 3 milhões de reais, dá pra fazer muita coisa. O que você faria com 3 milhões de reais? Só que assim, vou colocar umas regras, né, pra não fugir tanto, é relacionado à cultura pop. Tipo, sei lá, você compraria os direitos de um personagem que você gosta, você compraria a réplica de algo, que, sei lá, qualquer coisa de cultura pop. O que você faria com 3 milhões e meio de reais?
É bom que você botou as regras, porque eu já ia meter um pagar as minhas dívidas.
Não,
que...
eu sabia.
Não chega a tanto, mas, né?
Nunca sempre... sabe o dia de amanhã, né?
Juros sempre tem uma nova dívida pra fazer, Gabriel. Esse é o segredo da dívida. Mas eu acho que eu iria querer, em relação à cultura pop, eu ia querer fazer alguma coisa em relação ao Senhor dos Anéis da Nova Zelândia. Eu não sei se eu ia conseguir, sei lá, comprar uma casa na Nova Zelândia pra de vez em quando visitar os lugares, ou alguma coisa de algum set, porque eu sei que onde tem as tocas de Hobbit é uma fazenda e você pode visitar. Mas Nova Zelândia é muito longe, eu ia precisar de um lugar pra, sim, morar na Nova Zelândia. Então acho que eu ia querer ficar muito perto de onde o Senhor dos Anéis foi feito, basicamente. Entendi. Que comprar direito de personagem? Que se lasque? Eu vou comprar o direito do personagem, eu não vou poder fazer o que eu quero, porque vai chegar um produtor e vai falar que isso não dá, isso aqui não sei o que, não sei o que.
Isso é verdade.
Eu vou passar raiva, Gabriel. Deus me livre de ter que lidar com um produtor de Hollywood. Não quero
realmente
isso. E você, mudei sua resposta? Agora que eu dei a minha resposta?
Na verdade, eu pensei em duas coisas. A primeira é que, em relação a Titanic, eu pagaria 3 milhões e meio pra deletar a música da Celine Dion da face
meu
da
Deus
terra.
Meu Deus do céu.
Eu não aguento essa música. Eu já, acho que eu já até falei no lado banco que eu tinha medo dessa música. Ela começava a tocar, eu chorava quando era criança. Essa música me faz muito mal. E até hoje, assim, eu vou assistir o Titanic aí.
É o plantão
aí
da Globo do Gabriel. É a música da Celine Dion.
Pô, Titanic é um filme de terror pra mim. Porque, assim, essa música, ela só toca no grande momento de romance e tal. Mas antes disso, ela fica tocando as notas dela de fundo, assim, várias vezes. Então, eu sinto... Sabe quando você tá assistindo um filme de terror e aí tem a musiquinha que o assassino tá se aproximando? É tipo isso, sabe? Até o Celine Dion começar a berrar na minha TV. Assim, né? Exatamente. Mas fora isso, já que não dá, infelizmente, eu acho que eu faria alguma coisa relacionada ao Godzilla. Sei lá, eu pagaria uma nota pra recriar, sei lá, um cenário, uma Tóquio de algum dos filmes, e eu, num traje de Godzilla original do filme, se é que dá pra comprar um bagulho desse, destruiria tudo, sabe? Eu teria
Meu Deus do céu, você ia querer fazer um Mecha Godzilla.
É. Pô! Aí, pô, melhor ainda, porque eu poderia ter o Mecha Godzilla e sair na mão com o Godzilla, porque melhor que ser o Godzilla, só sair na mão com o Godzilla. Kong
não
tá ligado.
É? É tipo, você acabou de criar o roteiro de um grandíssimo tokusatsu.
É sobre isso, é. Não ironicamente deve ter um bagulho desse. Na própria franquia, né, tem algumas versões do Mechagodzilla que são os humanos controlando, então acho que... É um sonho que eu não tô sonhando sozinho, pelo jeito. Então acho
aparentemente
que é assim que eu
não
gastaria. Assim que eu gastaria meus 3 milhões e meio de reais.
Acho um bom gancho, inclusive, pra gente convidar os ouvintes do lado bunker também, que estão lá no nosso grupo do Telegram, a falarem o que você faria com o dinheiro que foi leiloado à porta do Titanic. Eu vou deixar essa pergunta no dia de lançamento desse programa. Se você tá ouvindo alguns dias depois, dá uma passada lá no grupo e volta um pouco as mensagens que vai estar lá. Porque eu acho que é uma pergunta pertinente, Gabriel Ávila.
Mas, sei lá, faria qualquer coisa, menos comprar uma porta. Mas enfim, isso sou eu, né?
É, a pessoa que comprou a porta do Titanic, a famosa piada foi longe demais, né?
Olha,
a
exato, piada, assim, pelo amor tipo, de Deus.
Perde dinheiro, muito dinheiro, mas não perde a piada.
Exatamente.
Consigo me relacionar. E você também.
É, eu entendo sei. Também.
Eu sei que você entende.
Pensando agora, talvez eu faria isso sim.
Pelo meme, em prol do meme, Gabriel. Imagina. Imagina o Reels que isso ia dar no Instagram.
Ai, Camila, agora eu queria ter 3 milhões e meio de só pela porta, imagina, mais nada.
Com este momento grandioso de um fluxo de pensamento muito confuso dos hosts deste programa, encerramos o Olá do Bunker dessa semana. Muito obrigado, ouvinte, que aguentou as nossas vozes incansavelmente durante essas semanas. Semana que vem muitas pessoas estarão de volta de férias, então eu não vou dizer
finalmente,
quem,
né?
Quem estará de volta no programa, porque eu absolutamente não sei, mas pessoas estarão de volta, então acho que vocês vão descansar um pouquinho, talvez, da gente, que foi um puta mês, né, Gabriel?
Foi um mês de fortes emoções, e fortes eu agradeço essa temporada aqui de fazendo companhia. Agradeço a paciência dos ouvintes e vamos por mais, porque...
Meteu um Fausto Silva, agradeço.
Eu ia e parei, mas é isso. Então,
não,
agradeço a sua audiência, a sua paciência. Essa temporadinha aí de lá do bunker, pô, consegui falar de Invencível, consegui falar de Godzilla, sabe? Tá tudo bem, foi maneiro. Espero que tenha sido pra vocês também.
Exatamente, muito obrigado, ouvinte, você que tá aqui semanalmente ouvindo as nossas atrocidades. Eu peço desculpas se eu passei um pouco do ponto em alguma atrocidade. Nunca é o objetivo, sempre é pra ser divertido, mas me desculpo, enfim, desculpa. Eu só vou terminar o programa. Desculpe. Vou terminar o programa assim, gente. Foi mal aí. Desculpa qualquer coisa.
Desculpa qualquer coisa.
É a desculpa da pessoa pobre, né? Que o Caco Antibes do Sai de Baixo não gosta, né? Desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa, ouvinte. Eu amo vocês.
É isso, ouvinte. Falou.
Até.
Programa editado por Doug Bezerra.